Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim.
Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido,
um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
Aperta o play!
Muito bem, a gente ficou aí uma semaninha e meia
de folga,
mas não. Eu sei que vocês sentiram a nossa falta, a nossa pequena, porém fiel audiência do Imagina Se Pega no Ouvido, seu talk show sobre paixões musicais. Bom, finalmente a gente conseguiu marcar com esse nosso entrevistado aqui, fomos e voltamos, mas faz parte do jogo, né, cara? Ainda mais considerando, óbvio, que a gente está falando de uma coisa, como é produzida aqui na sala de casa, significa que os produtores, editores, redatores e tudo somos nós, né?
Somos nós.
Então, assim, esse lance de marcar horário e organizar agenda, então é com a gente mesmo. Então, às vezes é difícil, né? Porque a gente tem, como vocês estão ouvindo, a gente sabe, a gente tem um emprego número um, esse emprego número um, às vezes, dá lá, arrasta a nossa cara no asfalto aí, mas tudo bem. A paixão pela música tá aqui para falar mais alto. Eu já repeti isso, na verdade, quando a gente gravou com o Chinaína. Já falei isso quando a gente gravou com o Thunderbird, já falei quando a gente falou até com o
Jimmy London,
que era do Matanza. Mas, cara, a frase que eu vou dizer agora é talvez faça mais sentido ainda com esse nosso entrevistado aqui, porque eu gosto muito de gravar com as pessoas que, bom, esse nosso entrevistado aqui eu já entrevistei acho umas duas vezes já, né? Pelo menos por e-mail, assim, né? Não essa parada mais audiovisual, assim, mas por e-mail acho que umas duas vezes, uma vez no Judão, outra vez no Gibizila. Mas assim como aconteceu com esses outros entrevistados que eu tava falando, eu gosto muito, na verdade, de conversar sobre as paixões musicais das pessoas que eu escuto, na real. É assim, os sons que eu ouço, na verdade, os artistas que eu escuto. Eu, a Gabi, enfim, e aqui em casa, na verdade, o som dessa banda que o nosso entrevistado é o cantor, compositor, produtor, o negócio todo, né? Essa banda toca pra caralho aqui em casa, toca muito no meu ouvido, quando eu tô na rua, e eu arrisco dizer, já falei algumas vezes, inclusive, que hoje é a banda nacional que eu mais escuto. Eu tô aqui conversando com, a gente tá aqui conversando com o Bruno Maia, que é, posso falar que é vocalista, frontman chique pra caralho, né? Do Tuata de Danaã. Bruno, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Imagina Se Pega no Ouvido.
Imagina. Massa, obrigado, valeu o convite, né? Massa demais estar aqui falando com você de novo. Agora nesse formato diferente, muito da hora.
Pois é. Cara, antes da gente começar a nossa bateladinha de perguntas usual aqui, que a gente faz costumeiramente, eu queria que você falasse um pouquinho justamente desse momento que vocês estão aí de gravar o novo disco do Tuata, né? E, obviamente, da campanha de financiamento coletivo também.
Ué, rapaz, pois é, a gente está começando a gravar, vou falar começando o nosso esse novo álbum, que acho que vai ser o oitavo. Eu confundo porque tem uma coletânea pro meio, que aí eu acho que a coletânea não conta, porque são 8 CDs lançados, né? Sendo que um é coletânea. Então são 7 discos, eu acho que agora é o oitavo. E sim, a gente já. Nossa, eu sou meio confuso para falar. A gente não começou a gravar de verdade, assim, ó, tipo, moendo, porque a gente gravou um single antes, que vai estar presente, vai compor esse álbum, e acabamos de gravar um outro. Mas a gente gravou como single, sabe? Aquelas músicas específicas. Agora que nós vamos pegar para gravar o álbum, o resto do álbum, vamos dizer assim, as outras canções, de uma vez, como se grava no álbum, gravando a bateria, tudo, baixo, tudo, para lançar de uma vez. Então o processo mesmo começa agora, de verdade, tipo assim, a parte mais bruta. Só que já temos essas duas músicas prontas, né? Uma vai ser lançada daqui umas 2 semanas, eu acho, que é essa nova. E a gente está, mais uma vez, gente lançou a campanha repetindo o que a gente fez na pandemia, né, nesse raio dessa pandemia do Covid, que quando a gente se viu sem show, sem a nossa fonte de renda, sem o ganha-pão faz-me rir na pandemia, a gente lançou uma parada que pra galera que curtia a banda, como a gente ia gravar um álbum mesmo, a gente falou assim, cara, tentamos capitalizar em cima disso, porque a gente ia ficar sem salário, sem ganhar nada, né? Precisamos viver. A galera comprava o disco antecipado e tinha acesso a ver os bastidores, era tudo meio filmado, participava do processo. Foi um sucesso, a gente conseguiu, além da parte que, né, a parte que a gente que lá nos ajudou muito materialmente. Só que foi uma coisa muito massa, porque a gente acabou ficando próximo de muita gente que a gente não conhecia, que sempre admirou a banda, acompanhava, e a gente não sabia, pessoas que hoje fazem parte do nosso ciclo de amizade, que a gente sabe quem é, está sempre conversando, isso foi muito massa também. E a gente repetiu isso agora, porque... E oferecendo coisas diferentes, até umas experiências que a pessoa pode vir no estúdio, pode fazer um churrasco com a galera... Pode ter show. Não, deixa eu explicar, tenta explicar melhor. É o seguinte, nós estamos gravando esse álbum, aí nós temos vários planos, combos, sei lá, como é que se chama. A galera, cada um tem um valor e tem tipo as premiações, vamos chamar assim, né? Qualquer um deles está incluso, claro, acompanhar todos os vídeos e acompanhar todo o processo da produção do disco, né? E também tem, recebe as músicas antes, né? Tem Copa Digital, nome nos agradecimentos, e também um show exclusivo online. Só que tem outros pacotes, aí cada pacote vai aumentando, aí um vem com CD, outro camiseta, tem caneca, tem bandeira, e tem esses mais de experiências, que a pessoa pode vir ao estúdio num dia de gravação, vai ser num dia de gravação de voz mais pra frente, churrasco com a banda, ingresso para show, e tem um lá que a gente faz até um show na casa da pessoa, assim, se você quiser.
Isso aí é chique, hein?
É um pocket show, claro, com o número de pessoas reduzidas e tal, mas é bem legal, tem muita gente que já está apoiando, isso é muito doido também, porque acaba sendo uma sinalização que continua, faz sentido continuar, não só por nós, que tem gente que faz questão, ou então que quer apoiar, é muito legal, estamos nessa campanha agora.
Boa. Se a pessoa quiser fazer, então, para parte dessa galera, só, uhum. Só deixando claro, a gente aqui já assinou, hein? Já estamos fazendo parte. Quem quiser fazer parte, onde ela consegue acessar?
Eu acho o link, cara, não lembro, é New Album. Não, o mais fácil é procurar o Toaf de Dano no Instagram. Ou no Facebook, perguntar pra gente nos canais, mas o link agora eu não lembro, cara, juro por Deus. Mas eu acho que
vamos colocar nas redes aqui também da gente.
Foram fazer o link em inglês, velho. Não tinha porquê. eu não entendo muito esses trend site, mas se alguém quiser também, só nos procurar nas redes sociais, no Instagram, oficial da banda, ou nosso dos músicos da banda, ou no Facebook e Instagram, que a gente já indica o caminho também. Tranquilo.
Boa. Ótimo. Não, tem data já, não, para sair?
A gente pretende lançar em setembro. Sabe, sim. Então, agora, mês de julho e agosto vão ser fundamentais e meio que obrigatórios, assim, da gente continuar essas músicas. A gente teve um atraso, na verdade, que o nosso mixador e masterizador, o Thiago Camura, que é um profissional muito massa e hoje também é amigo nosso, um atraso dele, na verdade, coisa de imóvel. Ele teve que mudar um tanto de coisa no estúdio dele. Isso aí fez a gente atrasar umas duas semanas sem poder fazer nada. Sabe, depois que a música já estava pronta, não podia começar outra, que estava esperando voltar a master. Como ele mudou um tanto de coisa no estúdio, pergunta de criança também, as coisas dele lá. Cara, vai cair o trem todo. E aí, a gente perdeu umas duas semanas nessa. Então, vamos ver. Agora, vamos correr. Mas é para esse ano agora, eu acredito que em setembro a gente já tá com esse disco pronto.
Boa, ótimo. E qual que é o caminho que vocês estão indo criativamente, assim, em termos de som, o que, que as pessoas podem esperar de diferente?
Cara, o que eu vejo na minha cabeça, parece que ele vai ser um disco meio que... Sabe os Beatles, cara? Tipo assim, que cada música era um organismo, assim, tipo assim, você escuta uma música, a outra já parece que é de outro mundo. É uma coisa meio que alheia ao mundo do heavy metal, que geralmente é tudo, é um estilo, é uma banda de power metal, as músicas são do power metal, do band de death metal, do death metal. É, nesse caso nosso, eu acho que esse disco vai ser um pouco diferente, vão ter músicas muito distintas uma das outras, sabe, tipo assim, muito mesmo, eu acho. Embora essas duas primeiras que a gente está lançando, a primeira a gente lançou foi The Nameless, e essa que a gente vai lançar agora, em duas semanas, elas são um pouco mais, elas têm umas intersecções mais definidas e mais fáceis de captar. As outras são bem diferentes, só que eu percebo que tem, eu sim, sei lá, uma forma de eu tentar verbalizar, tem muita coisa antiga, cara, assim, umas influências que a gente não tava, parece que não pintava muito antes, nos últimos sons, que é uma coisa mais agressiva, talvez, sabe, de som um pouco mais extremo, mas não de death metal, embora tenha um pouquinho mais vocal gutural, tem umas coisas mais pesadas, mas talvez um pouco mais doom também, e ao mesmo tempo tem uns temas mais progressivos, meio yes, não sei, é difícil falar. Tá bem livre, só que eu vejo essa parada assim, eu vejo que vai ser um disco bem múltiplo, em termos de cada música ser um universo, e ao mesmo tempo a gente tá revisitando essas coisas velhas, sabe? Não é intencional, mas parece o que tá vindo, assim, não sei.
Ah, Sison, no fim das contas, quando vocês estão compondo assim, não fica fazendo muito plano também, né?
Não. Nem a pau. Só que, claro, vamos supor, agora, esse disco já mudou várias vezes, eu tava com as músicas assim, e de repente eu já tirei uma. Lá entrou uma outra, apareceu outra, como a gente não começou a gravar tudo, não fez as guias de tudo, como fizemos esses dois singles antes, ele ainda tá meio passível de mudanças. A única coisa, às vezes, que pode ser meio planejada, tipo assim, às vezes você fala assim, putz, tá faltando um som um pouco mais, né, na hora que você faz, né, tem 9 músicas aqui, as músicas, nossa, tá faltando uma coisa meio, sei lá, ou mais acústico, nossa, hein, mas não vamos forçar, se não aparecer, não tem, né, a única parte mais de transpiração é essa.
Muito bem. Vamos lá, vamos então começar o nosso a nossa sabatina.
É.
Ó, a gente já sabe, eu aviso que a gente dá a todo entrevistado, a gente sabe que pelo menos essas primeiras 4 perguntas aqui, a gente sabe que para quem curte música elas são mais doídas, tá? Então assim, se você sentir que você não consegue falar uma, pode ser 2, 3, aí é contigo.
Tá. Uhum.
Vamos lá, começar primeiro com os internacionais. Qual que você consegue dizer que é a tua banda ou artista internacional favorito?
Beatles.
De prima, assim, porra?
Nossa, totalmente, sem pensar. E desde pequeno, sabe? Sou bitomaníaco, assim, doente, cara. Assim, absurdo. Oi.
Muito bom, já fiquei contente demais.
Olha aí, ó. Aí.
Olha aí, muito tá vendo? Bom. E disco internacional favorito?
Cara, eu vou tirar os Beatles da parada, porque senão eu vou ficar falando só deles.
Fala
deles. É. Ah, e aí eu tirando os Beatles é mais complicado. Não, varia muito. Posso falar alguns, você falou, né?
É claro, pô.
Tá, tirando os Beatles. Ó, o Yes, pra mim, o Close to the Edge é um disco pra mim que é fundamental, eu acho foda. O Renaissance, o Ashes Are Burning também. O Halloween, Keeper of the Seven Keys 2, pra mim, eu acho foda. Assim como o Gamma Ray, Land of the Free. Quer ver? O Amorphous, Tales from the Thousand Lakes também.
Bom demais.
Tem muitos, né? Sei lá, o Heaven and Hell, do Black Sabbath. Embora, putz, Black Sabbath também. É difícil falar, né, cara? Sei lá, esses discos são...
Ah, mas
são...
já falou... Nossa, muito bons. Todos que você falou são maravilhosos.
É. Né? Ué, que massa, é.
E no fim, tem uma coisa que a gente fala sempre, que é assim, o legal dessas entrevistas que a gente tem feito, elas são entrevistas que são recortes de um momento, né? Tem gente que fala, porra, eu consigo te dar essa resposta agora, hoje. Daqui a uma semana essa resposta é completamente diferente.
Com certeza.
Putz, eu sou muito assim, depende do que eu tô escutando no momento. Às vezes eu tô apaixonada por uma coisa no momento, eu falo, nossa, tô ouvindo um disco incrível do fulano de tal, mas não necessariamente ele vai ser meu disco da vida.
Pois é. E também tem aquele negócio, por exemplo, às vezes quando você lembra por estilo, né? Tipo, tem um disco também que é de metal, assim, metal mais progressivo, assim, que eu acho que é um dos melhores álbuns pra mim, depois desses clássicos todos que eu falei, que eu sempre lembro aquele Ark, o Burn the Sun. Não sei se vocês conhecem. Cara, nossa, aquilo pra mim é assim, é um chá de delícia. Aquilo é animal demais, sabe, cara? É um dos. Quando eu vou lembrar, assim, eu falo, cara, aquilo é foda. Você escuta o disco inteiro de estar pra frente, você canta o solo, as viradas. Animal.
Vamos agora pegar o aviãozinho de volta pro Brasil. É, artista ou banda nacional favorito?
Cara, eu vou falar dois. Ou quatro. Porque, cara, se for pra falar dois é o Milton Nascimento e o Chico Buarque. Se for pra eu falar quatro, eu ia falar Milton Nascimento, Chico Buarque, Beto Guedes e Loborges. Tá. Se for pro rock, eu vou falar do Sepultura e do Angra. Né? Tipo assim, que. O Sepultura é. O Sepultura que me trouxe pro metal, assim, saca? Tipo, eu era só um bitomaníaco até muito tempo, tipo assim. Era até chato na família, meus pais tentavam me desvencilhar disso, é verdade. Me dava disco quando era pequeno, sabe? Deram disco do Arrá, deram disco do Toto. Naquela época eu não gostava. Hoje eu gosto desses trem, tudo, Toto principalmente.
Nossa, Arrá
também.
Não,
também é. Só que na época, isso aí era nos anos 80, eu era criança, eu era fanático em Beatles, sabe? E nada adiantava. Quando o Guns N' Roses apareceu, 90, 91, assim, eu fiquei, gostei demais, fiquei bem. Só que os Beatles estavam ali ainda, saca? Eles não me tiraram dos Beatles. Quando eu ouvi o Arise, cara, a Orgasmatron, na verdade, aí acabou. Foi a única coisa que conseguiu deixar, fazer, deixar os Beatles de lado. Aí eu caí pro metal, aí já era. Então, Sepultura, embora tenha sido através do Orgasmatron que o Satanás me capturou, o Sepultura eu acho foda demais, né? Tipo assim, eu... Em Belo Horizonte ainda, então tinha aquela coisa toda.
É,
né?
Tinha coisa de
ser
os conterrâneos e tal.
É, que trem todo aqui. Aí eu gostei, Sepultura foi foda, eu gostava demais, gosto demais, né? Depois veio o Angra, cara, o Angra foi um negócio de louco também, é ainda, né, cara? Essas bandas todas existem ainda, que bom. Eu acho que... É, senão eu vou ficar falando mais, mas é...
Opa!
Né? Tem outras bandas, claro, mas... É... De formação, assim, no metal é o Angra Sepultura. Sepultura veio primeiro. Mas que eu ouço desde muito novo também, que hoje em dia até, que o Milton Nascimento pra mim é tipo um deus, saca, cara? O Chico, é, acho que é animal demais. O Chico, acho que ele é mais como a pessoa dele também, né, cara? Sei lá, tanto musicalmente, liricamente, intelectualmente, socialmente, exato, politicamente. Acho que ele é um dos maiores brasileiros que já viveram. O cara... Muito foda. Acho que é isso aí.
E disco nacional?
Cuidado, aí tá, vamos lá. Se for falar, pra mim é o Clube da Esquina 2, não, o Clube da Esquina Disco 1, na verdade. Eu acho muito foda. O Milton, o Minos também. Do Chico Construção, o Beto Guedes, a página do Relâmpago Elétrico. Tô falando pra caralho. O do Beto Guedes, eu falo, não, do Loborges, o Via Láctea. O Sepultura, cara, é... Deixa eu ver, velho. Não sei se eu gosto mais do Arise. Eu acho que o Arise é o meu preferido. Foi o primeiro que eu vi. Eu acho que... Nossa, ele é bom pra caralho. E o Angra é o Holy Land. Eu acho esses discos... Pra fazer sentido o que eu falei, quem que eu citei, eu vou falar os discos deles, né?
Boa.
Mas eu ouvi coisas... Eu gosto... Puta, cara, sei lá. Música brasileira eu escuto demais, sabe? Muito de MPB, de música instrumental também. E de heavy metal, claro, né? Outra banda que eu escutei muito, também por ser de Belo Horizonte, assim, o Sarcófago.
Ah,
escutei
sim.
Bastante. Só que tipo, assim, a fase mais podreira do Sarcófago, tipo Rotting, Inri, eu gosto, mas eu gostei muito foi quando o The Laws of Scourge, que é o disco que é mais melódico, assim, eu achei fenomenal, gostava bastante, sabe? Gostava do Sex Trash, The Mist, gostei do caramba. E não sei, velho. É muita banda. Agora vai sumindo, né? Muita...
Ah, mas tudo bem. E elas vão aparecer ao longo do papo aqui. Pode ficar tranquilo. Mantendo aqui a pauta, então, você tem em mente, assim, qual foi o primeiro disco que você comprou na vida? Você comprou com o seu dinheiro?
É, vou falar assim, meu dinheiro, que assim, é, minha família é muito musical, cara, sabe? Tipo assim, meus pais, meu pai e minha mãe, meu pai já tocava violão, minha mãe cantava com ele, desde novo eles sempre estavam cantando, então tinha muito disso, tinha muito LP, meu pai também era um cara doido com tecnologia, então, ele no prédio que a gente morava, assim, é, eu sou do interior, só que eu nasci em BH, fui criado, e minha família é tudo do interior, eu quero dizer. Nós somos do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. Só que eu nasci em Belo Horizonte, à toa. Meu pai foi transferido para lá, só que eu sou um cara do interior. É, ele era, sempre teve CD de muita gente, então sempre teve muito disco. Então, o dinheiro que eu vou falar sobre o disco que eu comprei, porque eu já tinha outros, ganhava, meus presentes eram discos. Quando eu ganhei um dinheiro do meu avô, uma vez, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um disco, foi um dos Beatles até, foi o Rubber Soul, que eu tinha só em fita. Aí eu comprei um disco do Rubber Soul com o meu dinheiro. Foi o primeiro disco que eu comprei.
Boa. É. E show? Você tem a lembrança do primeiro show que você foi?
Não. Cara, com certeza... Não, foi um show underground aqui em Varginha. Com certeza. Foi uma podreira que tinha... Aqui tinha um... É que tinha aqui, no comecinho dos anos 90, tinha um negócio de um projeto recriando. Então, todo mês... Era, tipo, os caras faziam um. É um projeto que a prefeitura apoiava, de um cara aqui, o Michel, com o Geraldo, que eles faziam um evento musical na praça que era muito inclusivo. Todo mundo podia participar, banda de rock, banda de metal, funkeiro, tudo. Sertanejo, cantor. Só que acabava que dava quase só rock e heavy metal. Então aquilo lá foi um evento até multiplicador, que aquilo, a partir daquilo lá, o povo sabendo onde. Molecada vendo banda tocar, sabendo que se montasse a banda ia ter onde tocar, aquele trem todo, foram. Aqui em Varginha começou a ter muita banda, sabe? Então, com certeza, o primeiro show que eu fui foi desses aí. Agora, você deve ter perguntado um show grande, né? Eu acho que o primeiro show maior que eu fui foi o Monster of Rock de 95. Tocou Ozzy, Faith No More, Paradise Lost, Megadeth. Esses caras aí, velho. Eu fui pra ver o Paradise Lost, sabe? Claro, tinha o Ozzy tocando, tinha o Megadeth, o Faith No More, Alice Cooper, mas eu fui, tava doido pra ver o Paradise Lost. E
que não era muito comum, né, na real também, né? Era mais difícil ver os caras aqui no Brasil, né?
Não, e eu era muito novo, tipo assim, eu tinha 14 anos, só que eu só consegui, porque eu trabalhava na Embratel, ele coincidiu, ele tá fazendo um curso em São Paulo... E pá, eu fui lá com o primeiro, senão nem iria, mas foi o primeiro show que eu podia, foi isso.
De coisas que te marcaram, assim, né? É, da mesma forma que a gente perguntou dos discos, perguntou dos artistas, show, assim, um show que você tenha. Primeiro internacional, tá? Vamos dividir também internacional e nacional aqui. É, show ou shows, sei lá, internacionais que tenham te marcado, assim, pra vida.
Bom. Cara, vou falar um negócio aqui que é até meio feio, viu? Mas faz um tempo bom assim que eu não tenho ido a shows. E quando eu ia muito a shows, eu bebi demais, sabe, cara? Então,
então a gente já sabe o motivo de você não ir mais em show.
Não sei, eu moro longe. Então, muita coisa eu não lembro. Eu lembro assim, do show do Paul McCartney, eu lembro que eu adorei. Chorei, aqui eu traí tudo. Deixa eu ver, não sei. Cara, não, tá, vou lembrar. É porque acho que eu tô ficando velho, vou esquecendo. Um show que foi uma experiência total, assim, desde quando eu saí de Varginha, toda a correria pra ir ver, foi o primeiro do Gamma Ray no Brasil, saca? Foi 97. E, puta, cara, eles tinham... Eu tava com os discos tudo na minha cabeça, que a piração, e eles tinham acabado de lançar um EP, um single da música Valley of the Kings. O disco não tinha saído ainda, Somewhere Out in Space. E eu gostava pra caralho, gosto, né? Daquela fase, principalmente do Gamma Ray. E a gente foi. Cheguei no, na galeria, moleque, muito novo. E tipo assim, você sai do interior pra ir de Minas, pra ir pra São Paulo, que é trem todo. É diferente, mano. E tinha um burburinho rolando na galeria. A galeria era lotada de loja de metal ainda. Os caras falando que o Michael Kiske tinha vindo. E tinha um sentido que o Michael Kiske participou do disco anterior, né, do Land of the Free, e tava aqui atrás, nossa, o Michael Kiss vai cantar, que não sei o que, que tá, tava ficando o dia inteiro esperando, aí tinha umas bandas de abertura massa até, só que o Michael Kiss não é bosta nenhuma, né, mas quem cantou com ele, quem participou do show foi o André Matos, ele cantou a Future World com o Kai Hansen no dia, foi massa pra caramba, o Angra já era a banda super querida, né, já era a banda com nome, já, esse show pra mim foi bem marcante, né? E foi muito louco, né, tipo assim, putz, como é que é? Eu quero meu filme, falar agora de bebida. Eu lembro de show sim, cara. É, tava lá no. O show começou a atrasar. Tiveram as bandas de abertura e do Gamarim começou a atrasar muito, 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 cara. E começou a ficar meio insustentável, eu acho, sabe? Não sei se é porque eu era muito novo também, da roça, não tava acostumado com esses atrasar muito. Só que foi atrasando, atrasando. Pô, eu percebi, eu lembro do povo ficar meio impaciente assim no dia. Aí os caras abriram. Todo mundo tava esperando, sei lá, os caras abriram com uma outra música, a Land of the Free, da vida, não, o Kai Hansen chegou e abriu com a Ride the Sky, que era, assim, era pra ser a última música do show, saca, mano? Foi animal! Aqui é tanto de marmanjo, no começo da música já tem um agudaço, então o lugar inteiro dando aquele agudo foi muito ajeitado, foi bom pra caralho. Esse é um show que eu lembro.
E Nacional? Aquele Nacional que te marcou no coração, assim?
Nacional? Cara... Eu acho que o Nacional é muito bom. A minha memória é meio zoada. Mas eu acho que foi quando fui no primeiro show do Angra que eu fui, foi muito massa. Foi em Pouso Alegre. Eles estavam lançando o Holy Land. Foi muito massa. Muito bom. Putz, showzaço, assim.
Vou acrescentar uma pergunta aqui agora. Como falando com um músico, é bom fazer acrescentar essa pergunta aqui. E show que vocês fizeram que marcou, que te marcou, assim, que você ficou, caralho, esse aqui tô carregando pra vida.
Então, cara, bebi demais. Não, tô brincando. Não, tô brincando, deixa eu ver. Eu vou falar nem tanto pelo show em si, mas pelo acontecimento, sobre tudo que envolveu. É, quando a gente foi tocar, a gente fez uma turnê uma vez na Europa, na França e na Alemanha. E foi na época do Trova de Danu, foi em 2005. Nossos dias até então, discos até então tinham sido todos lançados na França, alguns na Alemanha e na Rússia. E a nossa gravadora era francesa, então a gente foi fazer essa turnê com o apoio da gravadora, e o último show era em Paris. Aí, cara, aquele lance, né, tipo assim, então às vezes você faz um show numa cidade, nada a ver, da turnê, só pra compensar os custos, né, tipo assim, a gente mesmo não mexeu com dinheiro nada, a gente só ganhava dinheiro, mas a gente entendeu a dinâmica da turnê aquela vez, porque... Falei, cara, por que tá tocando aqui? O cara falou, cara, não, é porque aqui aí, por exemplo, tem um hotel pago, tem alimentação, porque às vezes você vai tocar na cidade pequena, mas foi tudo caralho. Aí o que aconteceu? O último show era Paris. E a gente ficou um mês rodando na França. É, aí depois foi pra Alemanha. Aí o que aconteceu? Quando deu duas semanas antes do show, e era num lugar que não era pequeno. Quer dizer, aqui pra Brasil até pequeno, uma casa pra 600 pessoas. Só que. Não é tão pequeno também, ainda mais para o nosso universo. E a gente estava na turnê, ligou a assessoria de imprensa da gravadora para o tour manager, que era da gravadora, falando que não podia, que tinha, já estava soldado tipo duas semanas antes, e que na verdade ele estava falando assim, para não botar mais ninguém na lista, porque ela é muito rígida, porque a casa não podia botar, sabe? Então, não podia mais botar ninguém na lista para entrar, porque já tinha lotado, e o show era nosso, não era festival. Era um show do Tuafa. Então, tipo assim, a gente ficou igual um pavão, né, velho? Nossa, já tem um show saudável de Paris daqui duas semanas. Pá, ajeitado demais. E foi um showzão, o povo cantando tudo. Quando a gente chegou lá, né? Esse show foi bem marcante. O show do Wacken também foi legal na Alemanha. Ah, tem muito show legal, cara. Mas esses eu lembro mais, né? Esse de Paris, principalmente. Mais do que o do Wacken, até.
Tem algum show que você se arrepende de não ter visto? Assim, tipo, a banda vem toda hora pro Brasil, eu vou qualquer vez, e aí, sei lá, o vocalista morreu, a banda desfez, alguma coisa assim?
Não, que veio, não. Não lembro. Sim, de alguma coisa que tenha vindo aqui, que eu falei, ah, vou ver depois. Tipo, como você deu esses exemplos aí, não lembro, não. Eu acho que tudo que veio aqui, eu quis ver, eu assisti. Não lembro. Assim.
E tem algum que você tem na cabeça que você queria, você precisa ver antes de morrer? Tipo, uma banda que você nunca teve a chance de ver, você queria muito ver.
Deixa eu ver. Tem, só que agora eu tenho que pensar, deixa eu ver. Ué, tô lembrando, não? Cara, eu vi o Paul McCartney já. Eu nunca vi o Yes, nunca vi show do Yes, acho que eu teria muita vontade de ver.
Legal.
O Yes. É. Eu já fui no Dia Total, já. É, o Yes é o que falta. Pra eu assistir, pra falar assim, puta, cara, isso aqui
pra colocar na lista.
É, Yes, acho que seria uma banda que eu queria muito ver. Um que tá sempre não, vem regularmente, inclusive deve estar por aí esses dias, eu não vou de novo porque eu sou um imbecil, é o Steve Hackett, que era um guitarrista do Yes. Eu gosto demais dele, principalmente da carreira solo dele, eu adoro. Eu nunca vou, sabe aquela coisa de gordo, preguiçoso, vamos. Cidade Grande, não. Tá. Mas é um que eu acho que uma hora, se parar de tocar, eu falo, ah, eu devia ter ido, cara. Né, tá sempre aí disponível e eu não vou, sei lá.
Quando você tá falando aqui com a gente, você falou uma porrada de artista e tal, de nome de artista, de banda e não sei o que, blá, blá, blá. Você consegue cravar, eu sei, é engraçado que essa pergunta é uma pergunta que às vezes ela pode parecer meio óbvia, a resposta, e acaba não sendo, e tem vezes que a gente não tem a menor ideia do que a pessoa vai responder, e a pessoa responde na lata, assim, então é sempre uma surpresa. Você consegue definir de bate-pronto, assim, qual que é o teu gênero musical favorito?
Ué. Vai rock. Rock. Não, aí engloba muita coisa, né? Não sei, é difícil, né? Que aí você fica querendo puxar, você quer ser meio ecumênico com vários estilos, né? Você fala, se fosse um tempão atrás, aí vai por fases, eu acho, né? Tipo assim, tem uma fase que você tá muito metal, tem fase que tá metal extremo. Eu gosto muito de death metal também ainda. Tem parte que estou ouvindo só música irlandesa, música celta. Mas é. Não sei responder assim, não. Mas eu acho que é esse. É o rock, música. Rock, todas as suas vertentes. E músicas. Música irlandesa, principalmente, também.
Rock é um. Você consegue dizer, assim, sem muito. Sem muita vergonha, assim, né? Nos últimos tempos, a gente sabe que falar que escuta rock dói um pouco, né? Porque tem umas. Umas criaturas saindo dos esgotos falando umas bosta aí, né? Você fica caralho.
Nossa senhora, parecida. Tem. Demais. Não, mas tem uns também. Eu prefiro acreditar que são poucos, cara. São exceções, assim. Não é possível, né? Tem uns que fica quieto também, quem sabe que é retardado, mas que tá mugindo em algum lugar, mas os que. Os que mostram o chifre assim. Acho que são exceções, assim, são poucos.
Também prefiro acreditar isso, viu, porra?
É. Mas ninguém nunca me decepcionei, não, saca? Tipo assim, nunca apareceu ninguém que eu falei, nossa, esse cara aqui, tal pessoa, pagava um pau, admirava. Sempre, todo mundo que se mostrou o idiota, nunca foi pessoa que eu falei, nossa, admirava.
Já tinha um cheirinho, né?
Já! Já tinha um cheirinho.
Cara, como é que é o teu dia-a-dia enquanto ouvinte de música? Onde que você costuma ouvir música? Você ouve música, sei lá, no celular, no computador, no toca-disco, na vitrola, em todos eles?
Nossa, hoje em dia, cara, mais no computador, assim, saca? Celular eu escuto também, mas quando. É que eu fico muito tempo no computador. É, no estúdio, ou fazendo os outros trampos de, que eu tenho que fazer de produção, mas dentro do computador, sem ser no estúdio também. Então eu escuto muita música no computador, no carro também.
Mas aí é... você está falando, tá falando, obviamente, sei lá, numa plataforma, né?
Não,
ou sei lá, no YouTube.
Sim, ah, sim. No computador, sim. No carro, não. É só que eu ponho no pendrive, né? Fico gravando o pendrive. Deixa
eu lá. Ah, era. Ah, ótimo você ter falado isso. Disco em si mesmo, disco físico. Isso é uma coisa que você ainda compra?
Cara, faz tempo que não. Compro sim. Não como antes, que antes eu comprava muito. É, agora não, eu tenho comprado menos, até porque no carro meu não tem CD mais, saca? E já veio só com o raio do pendrive, então eu preferia que tivesse o CD. Então eu compro, só que tipo assim, é mais um artista que eu gosto, então às vezes é pra coleção mesmo, tem uma banda que eu tenho os discos, tuba, o Angra. Eu vou lá, eu compro o CD do Angra, porque eu tenho os outros. Dificilmente eu vou escutar. É, colocando no toca CD. Mas é, eu compro. Porque a gente tem essa coisa meio de colecionador, querendo ou não. Né? É, compro, às vezes, em show, às vezes vou algum show, assim, compro mais para dar uma força também.
Sim, sim.
Porque eu sei como é que é, tudo tal. Mas o meu problema maior hoje em dia é porque não tem no carro. E eu viajo muito, sabe? Tipo, é, dirigindo, então aqui, não ter CD no carro me rebenta, né? Senão eu ia comprar bem mais, sabe? É porque eu viajo pra zona rural, então não tem nem como falar assim, ah, vou botar no internet, tem que ser o som que eu levo, que não pega, é, sei lá, botar no Bluetooth, não, Bluetooth não, não dá pra pegar contando com o YouTube, Spotify, essas coisas.
Coleção é uma coisa que você ainda tem em casa, assim, tipo, sei lá, um armário de CD, de, enfim, qualquer coisa assim, ou...
Tem. Não desfiz, não. Como eu disse, eu não compro muito mais, bem pouco comparado com como eu comprava antes, mas eu ainda compro. É... Tem, fica meio assim, meio que obsoleto, fica assim, só ali pra ter, sabe? Mas às vezes eu pego pra ouvir, sim, às vezes quando eu tô muito tranquilo, aí eu boto até na parede de DVD, que tá ligado na televisão. Sei, porque eu gosto de olhar o encarte, aí fico lendo a letra, vendo a foto, os créditos, que estranho, né? Antigamente ouvir música era um ritual, né? A música era o objeto último, né? Você parava assim, vou ouvir música agora. Você sentava, tirava um vinil ali, ou CD, parava, sentava e ficava lá. Hoje não, a música está acontecendo enquanto você faz outras coisas, né? Muitas vezes. Ela é um acessório, às vezes é um vamos juntos, sei lá.
E vinil é uma coisa que você se rendeu?
Não. Eu acho muito massa, tipo, vinil quanto o tamanho da capa, né? Bonito, assim, mas eu não tenho essa coisa audiófila ou purista de falar, ah, o som do vinil, não sei o quê. Não, não me pegou isso aí, não. É, eu mesmo não tenho nem toca vinil mais. Os vinil que eu tinha, eu vendi tudo. Assim... É, acho massa pra caralho, né? Assim, é muito mais massa que um CD, se for olhar, mas você dá mais trabalho, quebra à toa, né? Empena. Eu sou meio largado, estranho, então às vezes não pegou, não.
Mas o Tuata não tá lançando vinil.
A gente lançou do disco do último, né? Do irlandês, do Innominiary. Esse aí vai sair um também. A gente tinha lançado o do Tingla Tingadum, que é o nosso segundo álbum, tinha saído. Mas acabou. Eu mesmo não sou muito assim com vinil, mas os outros caras da banda são. Alguns são, sabe? O Edgar, o Giovanni, outros caras são. E muito do público, tem muita gente que gosta, cara. É um negócio que pegou mesmo.
É colecionador, é questão de colecionador.
É. Tem gente que gosta de ouvir mesmo, tem gente que gosta do chiado, tem gente que manja mais de áudio, embora eu trampo com o estúdio também, eu não consigo sacar muito, sabe? Tipo assim, o que é ali e tal.
Tem uma diferença, né?
É.
Cara, vou encerrar o primeiro bloco aqui, então, antes da gente entrar no bloco que a gente chama de Marília Gabriela do Mundo da Música, vamos encerrar com uma pergunta que é mais contemplativa, assim. Qual que é o papel da música na tua vida? Óbvio, eu sei que você é músico, evidentemente, né? Que é o teu sustento, evidentemente, mas num olhar mais amplo, assim.
Cara, não sei nem falar, é difícil, sabe? Eu acho que. Acho que a música. Deixa eu ver. É uma instância, acho que tão forte, tipo assim, acho que na vida de muitas pessoas, na minha também, que ela te emociona sem, às vezes, sem você precisar, sem ter uma palavra, né? Um negócio daquela coisa meio dionisíaca, assim, que às vezes não precisa ter um vocábulo ali que ela consegue te emocionar, te guiar por onde quiser. Ela consegue te movimentar até. É uma coisa muito, velho, sei lá. É uma coisa muito apaixonada, muito forte, e que eu não consigo pensar também, falar assim, imagina o que é essa vida sem música, né, velho? Volta. Não sei, é difícil, essa é difícil mesmo.
A frase do Nietzsche, né, sobre música, né?
Sem a música, a vida seria um erro?
É.
Pois é, tem essa... Eu acho que, sei lá, tirando essa parte quase utilitária, eu acho que é uma... Para mim, né, cara, eu entendo e sinto, não qualquer música, mas a música enquanto, sei lá, vou chamar de fenômeno agora, é uma coisa muito... É forte, poderosa, né? Ela pode te motivar, ela pode, sei lá, te ajudar a curar alguma coisa, de verdade, né? Tipo assim, isso às vezes sem... Não estou falando de letra, não estou falando de texto, de nenhum discurso, estou falando da música, sei lá, da música, né?
Plataforma, né?
Ferramenta.
O próprio Nietzsche, ele fala, né, no Nascimento da Tragédia, quando ele vai falar dessa coisa apolínea e dionisíaca, que quando entra para essa parte mais do Apolo, que vem com... que tem que trazer o vocábulo, o discurso, né, que ela vai perdendo. Putz, estou fazendo um recorte muito babaca do que ele fala nesse livro, que é o primeiro dele, mas tem a ver com isso. A música, só essa parte dionisíaca, que sem nenhuma palavra, sem nada, ela, sem discurso, ela consegue te dizer muita coisa, né? Uhum. Ela é uma vitória sozinha, eu acho, do caralho. E aí volta neles, né? Sem a música, a vida ser um erro.
Exatamente. Caramba, e só pra gente encerrar então esse nosso momento mais de livre associação, assim, se a gente tivesse que jogar uma palavra no ar aqui, e aí o que tu lembrar? Uma música, é um artista, é uma capa de disco, é um show, sei lá. E vale, tá. Obviamente, aqui vale roubar no jogo, como você é músico, vale ser uma música do Tuata também, óbvio. Né?
Ah, tá, bom.
Praia, enfim, aí tu que diz.
Tá.
Então vamos lá. Manhã.
Putz, amanhã. Não, tinha estranho escrito lá no papel. Manhã. Peraí. Eu sei que. Manhã. Então tá, Tuafa. A Dawn of a New Sun. Do Tuafa.
Boa. Prazer.
Caramba, hein? O povo demora assim pra falar igual eu.
É, você tem que pensar, normal, pô.
É. Puta, cara. Prazer. Falou algum do Velhas Virgens. Peraí, não, tô brincando.
Ué, pode ser, foi a primeira coisa que veio na tua cabeça.
Não, eu tô tentando lembrar, alguma coisa aqui. Eu fui tentar lembrar do Maidan Embraer, só que não veio. Aquela música que falava. Cara, então, sei lá, alguma coisa do Type Negativo, não sei. A música não tô lembrando alguma, não.
Ah, legal. Gostei dessa associação do prazer com o Type Negativo.
É verdade. Porque, ó, isso é curioso também. Essa palavra das que a gente solta, assim, talvez seja a que mais que tem gente que fala, quando a gente fala de prazer, lembra...
Pensa no prazer sexual.
Pensa no prazer sexual, e aí geralmente é o Marvin Gaye. Cai o Marvin Gaye automático, assim.
Sim. Vem o Lester sempre.
Sim, vai pra esse lado.
Mas é prazer, cada um. É muito legal essa parte das perguntas, porque é livre associação, então cada um tem uma ideia da palavra que a gente está jogando. Sim. Então, prazer é prazer de tudo. Pode ser, tipo, sei lá, pode ser uma música de criança que te dá prazer.
Sim.
Você lembra da sua infância, da sua mãe, enfim, um monte de pensamentos encadeados, né? Então, sim, não necessariamente precisa ser prazer sexual, mas eu não gostei dessa. Type Negative é nova, ninguém nunca tinha falado.
De Marvin Gaye para Type Negative foi foda, hein?
É... Medo.
Medo. Cara. Tem uma música do Chico Buarque que chama Noiva da Cidade, que ela começa com a cantiga, que é Tutu Marambá. Aquilo lá era uma cantiga para falar para assustar a criança, né? Tutu Marambá é tipo um bicho papão. É, essa música dá medo. Tutu Marambá. Olha, viu?
Guerra.
Guerra. Ah, eu lembro da, do John Lennon lá, da
Happy War is Over.
Aham. Uhum.
É.
Boa. Saudade.
Oi. Puta, velho. Cara, uma música do Supertramp é Hide in Your Shell. Do disco Crime of the Century. Não sei porquê, mas ela tem uma coisa pra gente saudade. Meio nostálgica, uma saudade diferente.
Por falar no que a Gabi levantou, então, infância. Uma música que te lembra infância.
Infância? Aí não vem nenhuma.
Nem você precisa ser uma música, um artista, um disco, alguma coisa assim.
Eu tava tentando lembrar uma música de criança, tipo Super Fantástico, essas coisas, que eu ouvia pra caramba, mas um artista que eu gostava quando era criança. Hoje eu não gosto tanto, não, embora admito não, né? O cara foi um gênio, mais ou menos, ali nos trem dele, era o Michael Jackson. Eu escutava o Thriller, eu escutei demais, dançava naquela época em casa.
Sim, nossa.
É, não dá pra negar, né?
É.
Isso sem dúvida. É, amizade.
Amizade. Cara, tem a música do... que é muito massa, que eu lembro de amizade do... Ô, velho, aquele cara lá que produziu o Dark Side of the Moon, Alan Parsons, chama Olden Wise. Essa música é animal, a letra é muito foda. É uma música de amigo, acho.
Boa. E aí, pra encerrar, a gente faz uma coisa aqui com umas associações com cor. Alguma música que te lembra aquela cor. A gente sempre foge, obviamente, do preto e do branco, tá? Porque o preto e o branco é muito fácil. As pessoas, o branco é sempre o White Album, o preto é sempre o Black Album. Pá! De
bate pra uhum. Tá.
A gente foge do preto e do branco.
Tá.
Vamos começar com vermelho. O que te lembra? Uma música que te lembra vermelho. Uma música, um disco, uma coisa assim.
Vermelho. Nossa senhora. Vermelho, cara. O que, que me lembra vermelho? Eu não tô lembrando de nada, velho. Pera aí. O que te lembra vermelho?
Vermelho. Ó, a gente aqui, a gente tava vendo um vídeo esses dias. Vermelho, pra mim, me lembra imediato aquela capa daquele disco do Lenny Kravitz.
É, Baptism. Que ele tá numa piscina vermelha, sei lá, de sangue, alguma coisa assim.
Nossa,
Eu me lembro vermelho, me lembro muito, sei lá, por incrível que pareça, não tem nada de vermelho, talvez a boca dela. A Gal Fatal, por exemplo.
Ah, sim, pode crer.
Me lembra vermelho, sei lá.
É a Rita Lee, vermelho, lembra?
É, o cabelo, pode ser.
É. Boa, aí, tá vendo?
Eu lembrei o trem agora, o que era? Ah, King Crimson, né? Tem o King disco Crimson, Red.
Sim. É, verdade.
E acho que aquele outro dele também, que não é o Red, a capa não é vermelha, mas... É, tem um que a capa é vermelha, não sei se é o Discipline, não lembro. Ah, Foda-se.
Fechado. Vou jogar uma... Essa aí talvez seja mais fácil, hein? Verde.
Ah. Cara, o yes, o close to the edge.
É, azul.
O yes, o fragile.
Ah, olha aí, boa.
Não vale falar também o yes. Se ele falar amarelo, não vale falar o big do yes.
Tá, beleza. Amarelo já tem uma manga aqui.
Então, amarelo, pronto, tá na manga.
Merciful Fate, Don't Break the Oath. É que foi meu primeiro vinil, LP que eu tive, foi esse, saca?
Olha, boa. É. E aí, pra encerrar, tá bom, falamos que não ia falar de preto nem branco, vamos no cinza, então.
Cinza. Cara, tem um disco que a capa é cinza, que é muito bom, que é um do Genesis, cara, como é que é? Acho que é o segundo, sem Peter Gabriel, é... And Then There Were Three... Não. É Wind and Watering. Eu acho que é o segundo do Gênesis. O primeiro acho que é o Trick of the Tail. Eu acho que é o segundo, é ele, que é muito bom. A capa dele é cinza, tem uma... Muito louca.
Boa. É, Brunão, quero te agradecer demais por esse papo. Demorou, mas saiu.
Saiu.
Conseguimos. É, se as pessoas quiserem te encontrar, te ouvir, enfim, nas redes sociais, nas plataformas, o que elas procuram, onde elas procuram?
Cara, o meu... O Facebook do Tuafa, que é a minha banda, né? facebook.com/tuafadedana, mas é... O jeito da banda escrever é T-U-A-T-H-A-D-E-D-A-N-A-N-N. Difícil pra caralho. Tem o Facebook do Braia, tem o site do Tuafa, é tuafadedana.art.br. O Instagram do Tuafa é Tuafa Official, e o Tuafa é com T-H-A, T-U-A-T-H-A, Official, em inglês, com dois Fs. E o meu Instagram, se alguém quiser, é @, né, Bruno Tuafa, T-U-A-T-H-A.
É. Muito bem.
É isso.
Obrigadão, bicho.
Obrigada, Bruno.
Eu que agradeço. Valeu demais. Obrigado. Valeu.
E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido,
o nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br.
Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
Valeu!